A vida na família de Deus, o majestoso propósito para o qual Deus criou a humanidade, é absolutamente grandioso. Observe que esse destino não é apenas para a humanidade, em um sentido geral, mas é para cada um de nós, individualmente. Deus quer exaltá-lo para que você possa compartilhar eternamente a vida divina com ele e com todos seus filhos. Se Deus está abrindo sua mente para o impressionante potencial para o qual o criou, então ele está convidando-o para fazer parte desse grupo de precursores de seu plano para a humanidade, para ser seu filho ou filha espiritual agora, em antecipação da glória plena a ser concedida na ressurreição dos mortos, quando Jesus Cristo regressar. Então hoje, quem são os filhos de Deus? Quem fará parte da família imortal e espiritual de Deus? Como você ou qualquer um de nós pode alcançar esse maravilhoso destino? E como será a vida quando finalmente tivermos ascendido à existência glorificada? Acesso à família. A Bíblia explica que os chamados à família imortal de Deus têm primeiro de se arrepender sinceramente dos seus pecados, ser batizados e receber o dom do Espírito de Deus. Atos, capítulo 2, versículo 38. Ao receber o Espírito Santo, eles tornam-se membros conversos do corpo espiritual de Deus. 1 Coríntios, capítulos 12, versículos 12 a 13, que é a sua igreja. Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Por conseguinte, eles ficam esperando pela ressurreição no regresso de Cristo, quando receberão a imortalidade. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 54. Receber o Espírito de Deus é fundamental para a conversão. O apóstolo Paulo esclarece que é preciso receber o Espírito Santo para fazer parte da família e da Igreja de Deus. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos, capítulo 8, versículo 9. Por que aqueles que não têm o Espírito de Deus não são o povo de Deus? Paulo explica: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Versículo 14. Paulo esclarece a relação entre o Espírito de Deus e a salvação. E, se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 11. Somente os que têm o Espírito de Deus herdarão a vida eterna. Na verdade, através do Espírito é que somos gerados para a vida espiritual, como vimos anteriormente. Então, como se recebe o Espírito de Deus? O apóstolo Pedro explica: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos, capítulo 2, versículo 38. O verdadeiro arrependimento e o batismo, que abrem a porta para a família de Deus, são explicados em detalhes em nossos guias de estudo bíblico, gratuitos, transformando a sua vida, um processo de conversão e o caminho para a vida eterna. Portanto, os filhos de Deus são pessoas guiadas por Deus através de seu Espírito. O Espírito Santo é o poder e a presença de Deus operando nelas. Vê 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6, Salmos capítulo 51, versículo 11, Filipenses capítulo 2, versículo 13. Aquele que recebe o Espírito de Deus é considerado como filho de Deus, mesmo nesta vida. Amados, agora somos filhos de Deus. Qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. 1 João, capítulo 3, versículos 2 e 3. Contudo, o que somos agora não é nada comparado ao que seremos quando Jesus Cristo regressar. Nessa altura, os fiéis de Deus serão ressuscitados de um estado físico, carne e sangue, para um estado imortal, para que possam compartilhar com ele a eternidade em seu plano de existência. Um futuro incomparável. Paulo descreve essa maravilhosa transformação que ocorrerá quando os mortos forem ressuscitados. Há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim, também a ressurreição dos mortos Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 40 a 44. Sem dúvida, estes versículos retratam uma mudança fantástica. Há um esplendor e majestade que dificilmente podemos compreender, ver a semelhança de Deus. Por isso, Paulo diz, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Romanos capítulo 8, versículo 18, ver também 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 e 18. Consegue ver o quadro completo agora? Ser ressuscitado na família de Deus, como um legítimo filho de Deus, como parte da família de Deus, é algo tão magnífico que é impossível tentar comparar isso com qualquer coisa que conhecemos. Nenhuma dificuldade, problema e sofrimento nesta vida jamais pode se comparar ao inestimável dom da vida eterna, como filhos de Deus glorificados completamente semelhantes ao Pai e a Jesus Cristo. Esse incrível futuro é todo o propósito desta vida. É esta a razão por que nascemos. Não é de admirar que Paulo tenha exclamado: o universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são. Romanos 8, versículo 19. A nossa função no reino de Deus. O maravilhoso mundo de amanhã será inaugurado no regresso de Jesus Cristo, que reinará como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse, capítulo 19, versículo 16. Toda nação, poder e governo estarão sob o seu divino governo. Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. Ele estabelecerá o reino de Deus na terra. Este foi o núcleo de sua mensagem, o Evangelho, ou Boa Nova, que ele pregou. Marcos, capítulo 1, versículos 14 e 15. Você pode solicitar ou baixar o nosso guia de estudo bíblico, o Evangelho do Reino, para compreender melhor esse tema central da mensagem de Cristo e de toda a Bíblia. Os filhos e filhas de Deus permaneceram fiéis, vão participar do governo de Cristo. Veja esta promessa de Cristo: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse, capítulo 3, versículo 21. Aqueles que vencerem terão a responsabilidade de serem reis e sacerdotes de Deus nesse reino. Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, 6. Esse admirável futuro fora predito no Antigo Testamento. Por exemplo, o profeta Daniel teve a visão de Cristo recebendo o seu reino de Deus Pai. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, Jesus Cristo, e dirigiu-se ao ancião de dias, é Deus Pai, e o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único, que não será destruído. E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Daniel, capítulo 7, versículos 13, 14 e o 27. Outra vez, os santos do Altíssimo, isto é, quem está santificado ou separado como santo, ou seja, todos os verdadeiros seguidores de Deus, serão reis e governantes com Jesus Cristo. Esse governo divino, compartilhado sobre todas as nações da terra, terá uma estrutura administrativa e hierárquica. Por exemplo, sabemos que Davi será novamente rei sobre toda Israel e que os 12 apóstolos de Cristo vão governar as 12 tribos de Israel. Jeremias, capítulo 30, versículo 9. Ezequiel, capítulo 37, versículos 24 e 25, Mateus, capítulo 19, versículo 28. E abaixo destes haverão outros cargos, assim também será no governo estabelecido nas outras nações. Uma das parábolas de Cristo revela que quanto mais os servos de Deus progredirem a seu serviço nesta vida, segundo suas capacidades, maior será sua autoridade no reino vindouro. aqui representada pela quantidade diferente de cidade atribuída a cada um. Lucas, capítulo 19, versículos 11 a 27. Assim, enquanto os membros da família de Deus compartilharem a posse e o governo da terra juntos, é evidente que terão cada vez mais responsabilidades administrativas sobre Jesus Cristo. Ademais, toda posição será exercida com majestade e glória inimagináveis. E mais incrível do que governar as nações é o fato de que até os anjos estarão sujeitos aos filhos glorificados de Deus. Como escreveu Paulo: não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 2 e 3. De fato, como diz Hebreus, capítulo 2, versículo 5, não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas, como esclarece os versículos seguintes, aos seres humanos elevados à família de Deus, tendo Jesus Cristo como precursor dessa herança, versículos 6 a 13, e comparar Hebreus, capítulo 1, versículos 13 e 14. Como nós, meros seres humanos, poderíamos jamais esperar que Deus Pai e Jesus Cristo compartilhassem conosco essa grandiosa responsabilidade? Certamente, nunca poderá acontecer enquanto formos seres humanos frágeis e imperfeitos. Sem dúvida, como demonstram muitas escrituras, nós temos que ser transformados. Paulo explicou: agora, digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 50 a 52. Na verdade, devemos reconhecer que o reino de Deus não é apenas o governo de Deus, no qual os seres humanos participarão um dia. Ele também tem a ver, especialmente, com um plano existencial, ou seja, ser transformado para experimentar no mesmo nível a vida com o Pai e com Cristo. Vale a pena notar que o termo reino às vezes é usado para classificar certos níveis de existência. Existe o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e, no topo da criação física, o reino humano. Acima deste, no âmbito espiritual, está o reino angelical. E acima de todos está o reino de Deus. Deus pretende elevar o homem bem acima do reino angelical, do reino humano ao reino de Deus. Na verdade, de certa maneira, o reino de Deus é sinônimo do governo da família de Deus, onde todos os membros vão compartilhar toda a natureza de Deus. Um caráter aperfeiçoado em amor. O governo de Cristo e seus seguidores glorificados será muito diferente do governo que existe neste mundo. Eles vão atuar como verdadeiros servidores públicos em vez de explorar a humanidade. Jesus descreveu o tipo de liderança servidora e amorosa que caracterizará os que vão governar com ele. Os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Lucas, capítulo 22, versículos 25 a 26. Deus não está formando somente uma família de reis, mas de reis servidores, reis que vão trazer bênçãos a quem ele serve. Como vemos em Provérbios, capítulo 29, versículo 2, quando os honestos governam, o povo se alegra. Todo mundo se regozijará sob o governo justo da família de Deus. O caráter de Deus é baseado no amor, uma verdadeira preocupação para com os outros, tanto que a Bíblia diz que Deus é amor. 1 João, capítulo 4, versículo 8 a 16. O caráter amoroso de Deus também é evidente em todos os seus filhos. Esse caráter amoroso é o que distingue os verdadeiros filhos de Deus, o que revela quem realmente faz parte de sua família. Como escreveu o apóstolo João, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus. 1 João, capítulo 3, versículo 10. Jesus ensinou o mesmo: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, Bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Mateus capítulo 5, versículos 43 a 45 e o 48. A prática do amor divino pelos filhos de Deus, ressuscitados e imortais, via tornar-se maravilhoso o mundo do futuro. Deus está aperfeiçoando a atitude de amor e misericórdia em seus filhos e filhas, que são os primeiros frutos de sua colheita espiritual da humanidade. Tiago capítulo 1, versículo 18. Eles serão filhos dignos de sua família, filhos que vão mostrar ao resto da humanidade que a obediência à lei de Deus é o caminho certo para a vida. Deus está criando em seus filhos seu caráter santo e justo, uma maneira de viver formada pelo hábito de sempre escolher o caminho certo e o caminho do amor, mesmo havendo fortes desejos e tentações contrários. A nossa vida presente nestes corpos humanos, físicos e temporários, é o nosso campo de treinamento para esse objetivo. É um período em que os filhos de Deus desenvolvem um caráter justo para virmos a ser, em nossas mentes e estilo de vida, tal como o Pai e Cristo. Sem dúvida, não há como Deus nos imbuir de seu poder omnipotente e de imortalidade sem que estejamos totalmente entregues a Ele, caminhando humildemente em seu caminho de amor e de serviço aos outros. Felizmente, Deus nos ajuda a crescer dessa maneira ao longo de nossas vidas, quando nos submetemos a Ele. E finalmente, na ressurreição, quando formos completamente transformados à sua semelhança, o seu perfeito caráter de amor fará parte de nós. Não haverá mais vestígios da natureza humana egoísta, apenas um amor abnegado e pleno e um cuidado desinteressado para com os demais, agindo da mesma maneira que Deus age. Assim, haverá uma harmonia perfeita entre todos na família de Deus. E uma grande preocupação pelo bem dos governados. A família de Deus reinará sobre os anjos e todos os seres humanos que ainda não foram transformados. O que ainda está por vir? Conforme dito acima, as pessoas que Deus tem convertido nesta era, os seus santos, são os primeiros frutos da sua colheita espiritual da humanidade. Elas são chamadas primícias, em reconhecimento ao fato de que virão muito mais. Esta analogia diz respeito ao ano agrícola da antiga Israel, no hemisfério do norte, onde a colheita da primavera era seguida por outra no fim do verão e princípio do outono, conhecida por estação das frutas no Brasil. Esse ciclo agrícola e os eventos relacionados são comemorados nas festas anuais que Deus entregou a Israel, como um esquema de passos sucessivos em seu grande plano de salvação. Para saber mais acerca disso, você pode solicitar ou baixar gratuitamente nosso guia de estudo bíblico, O Plano dos Dias Santos de Deus, a promessa de esperança para toda a humanidade. Durante o reinado de 1000 anos de Jesus Cristo e seus santos sobre todas as nações, Apocalipse, capítulo 20, versículo 6, representado pela festa da grande colheita de outono no hemisfério do norte, a festa dos tabernáculos, ou festa da colheita, será ensinado ao povo da terra o caminho da salvação e, enfim, quase todos vão aceitá-lo, de modo que mais tarde se juntarão aos santos e serão glorificados e entrarão na família de Deus. Depois desse período, vem o tempo do último julgamento, um tempo em que todos que viveram sem o conhecimento apropriado da verdade de Deus receberão a única e verdadeira oportunidade de salvação e glorificação. Compara Apocalipse capítulo 20, versículo 5 e 11 e 12, Mateus capítulo 11, versículos 21 a 24 e Ezequiel capítulo 37, versículo 1 a 14. O plano de Deus é abrangente. Durante esse tempo, a grande maioria dos seres humanos receberá oportunidades de vida eterna. Lembre-se que Deus quer que todos os homens se salvem. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. E não quer que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. Toda a humanidade terá a oportunidade de conhecer a verdade de Deus, de arrepender-se e de receber a salvação através de seu maravilhoso plano. Esta admirável verdade é explicada em detalhes em nosso guia de estudo bíblico, gratuito, que acontece depois da morte? E céu e inferno? O que realmente ensina a Bíblia? Depois, como revela Apocalipse 21, haverá um novo céu e uma nova terra. E a cidade da Nova Jerusalém descerá para a terra, vinda do céu. Será a capital do universo e da morada eterna de Deus. Finalmente, Deus Pai e Jesus Cristo viverão com a humanidade que na ocasião estará glorificada como filhos divinos de Deus. O versículo 7 nos encoraja com estas impressionantes palavras. Quem vencer, herdará todas as coisas. Eu serei seu Deus e ele será meu filho. Como vimos no início, todas as coisas, quer dizer o universo inteiro e o reino espiritual. Teremos uma morada permanente com Deus na Nova Jerusalém, mas não ficaremos confinados lá ou na Terra, nem mesmo nesta galáxia. Em vez disso, vamos ter a liberdade de desfrutar de todo o cosmos, pois o possuiremos juntamente com Deus Pai, Jesus Cristo e o restante da família divina. Levando em conta que haverá diferentes níveis de responsabilidade administrativa sobre as nações durante 1000 anos de governo de Cristo e de seus santos, é possível que os membros glorificados da família de Deus também receberão diferentes áreas para supervisionar no universo. Como existem mais de 100 bilhões de galáxias com 100 bilhões de estrelas, certamente haverá muitíssimo trabalho a fazer. Em todo caso, nós seremos capazes de viajar a qualquer lugar no universo instantaneamente, à velocidade do pensamento, assim como Deus é capaz de embelezá-lo e expandi-lo sob a direção do Pai e de Cristo, pois compartilharemos seu infinito poder e mente. Novamente, citamos as palavras do apóstolo Paulo. As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Alegria e prazer eternos. Esse futuro é tão transcendente em sua magnitude e significado que é realmente impossível às nossas mentes captá-lo completamente. A verdade é que não sabemos tudo o que experimentaremos quando finalmente vivemos em glória resplandecente com Deus e toda a humanidade arrependida nessa era futura, pois Deus não nos revelou isso. Provavelmente não seríamos capazes de compreender com as nossas mentes limitadas. Mas podemos ter a certeza de que a vida nunca será enfadonha e desinteressante. Estaremos sempre ocupados com novas oportunidades e com a alegria de viver. O rei Davi, em Salmos, capítulo 16, versículo 11, rogou a Deus: "Far-me-ás ver a verdade da vida. Na tua presença há abundância de alegrias. À tua mão direita há delícias perpetuamente." Mais uma vez, a menção às reflexões de Davi nos remete ao ponto de onde começamos em Salmos, capítulo 8, versículos 3 e 4, com as suas reflexões. "Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites." A Bíblia mostrou-nos porque Deus lembra-se do homem. Ele tem planejado para nós um futuro espantoso. Vimos que o nosso destino final, o propósito de nossa existência, é sermos filhos divinos de Deus, que é nosso Pai. Ele quer compartilhar a sua vida conosco, enfim, desejando que herdemos não somente tudo o que ele tem, mas até aquilo que ele é. Será que pode existir algo maior do que isso? O que mais alguém poderia desejar? Nunca subestime o valor de sua vida. Você nasceu para se tornar um dos sublimes filhos de Deus. Você nasceu para receber a verdadeira natureza e caráter dele, e eventualmente a vida eterna em seu nível de existência. Você nasceu para ser um membro glorificado e imortal da família de Deus, para viver e reinar com o Pai e com Cristo numa alegria infinita e para resplandecer como as estrelas eternamente. Este é o seu fantástico destino. Que Deus lhe conceda um coração disposto a entregar sua vida a Ele para poder receber o seu incomparável dom.